Senhores Deputados, iniciaremos aqui os nossos reiniciaremos os nossos trabalhos. Vamos proceder à audiência do Presidente da Comissão Nacional da Progressão Medicamente Assistida. O assunto é a apresentação de propostas de alteração à Lei 32/2006, de 26 de julho, que regula a PMA, e para dar a conhecer o relatório de atividades. Temos connosco o Sr. Juiz Desembargador Eurico de Reis, depois eu pedi-lhe que apresentasse também o resto da delegação, e pedi-lhe que entraríamos num consenso. O Sr. Juiz Desembargador faria aqui uma intervenção inicial à volta de 10 minutos, e depois os Srs. Deputados, usaria o tempo como pretendesse, os Srs. Deputados faríamos 5 minutos por grupo parlamentar, e depois, se fosse necessário, faríamos uma segunda ronda então. Então eu pedi ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis que fizesse uma apresentação global e que apresentasse também o resto da delegação. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que agradeço terem aceito tão rapidamente o nosso pedido de audiência. Portanto, eu sou Presidente do Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida. O professor Calhar Jorge é um dos outros membros, um dos membros do Conselho, daqueles que também foi eleito pela Assembleia da República, e depois a Ana Rita Laranjeira, que é portanto, a nossa chefe de divisão no Conselho, está connosco desde o princípio. Pronto, este é o quinto relatório anual de atividade em PMA que este Conselho apresenta. Tem uma inovação relativamente aos anteriores, porque desta vez foi organizado tendo em conta a nossa plataforma informática, a plataforma de registros informáticos. Portanto, nós conseguimos, dentro daquilo que é a nossa... um dos nossos deveres institucionais, estabelecer, portanto, duas plataformas de registro, uma para os dadores e para as crianças nascidas, e outra para o registro da atividade dos centros em Portugal. Esta funcionalidade, enfim, está a dar os seus primeiros passos. Foi organizada como, portanto, o professor Calhar Jorge é o responsável pela estruturação do sistema, e poderá explicar melhor, portanto, o funcionamento, mas como nós no Conselho temos a perspectiva de que não somos pequeninos, porque os beneficiários merecem de nós o máximo, esta plataforma de registro está criada a partir de enfim, não inventámos a roda, como é óbvio, mas daquilo que melhor há a nível internacional, e como podemos trabalhar sobre coisas que já estão a funcionar, foram introduzidos, de facto, alguns aspectos que nós entendemos que são melhoramentos. Portanto, esta estrutura foi desenhada a partir dos sistemas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Austrália. Portanto, é uma forma combinada, e com esses tais acrescentos que são devidos, basicamente, é fundamental que se diga isso, à experiência de muitos anos do professor Calhar Jorge, que já foi presidente da ESTRE, que é uma, portanto, uma organização europeia, e que tem sido, e já o era antes de ser membro do Conselho, responsável pela recolha dos dados estatísticos relativamente ao funcionamento da PMA em Portugal, e que continua a ser, portanto, o principal responsável nesta área. E uma vez que... eu não tive uma intervenção direta nisto, portanto, enfim, só apenas nas questões mais jurídicas, que são mínimas neste caso, posso dizer que este trabalho é excelente e que nos coloca ao melhor nível mundial, não apenas europeu. E, portanto, também nesta área, juntamente com os resultados dos centros que trabalham em Portugal, não só nos envergonham, como são motivo de orgulho. Este novo modelo, portanto, creio que irá permitir, à medida que for sendo desenvolvido, também a recolha de dados por todos aqueles que possam, que queiram e tenham condições para isso, para fazer análise sociológica sobre os dados recolhidos. No que diz respeito aos tratamentos de 2013, portanto, enfim, há sempre uma decalagem, não é? Até porque as crianças demoram 9 meses a nascer, algumas demoram menos, enfim, e felizmente também a taxa de sobrevivência dos prematuros em Portugal também já vai sendo boa, mas isso não é da nossa área, é só apenas mais um aspecto positivo. E portanto também tem que haver uma decalagem na divulgação dos números. Todavia, com estas novas ferramentas, creio que talvez seja possível diminuir a dilação temporal na apresentação dos resultados. Em termos globais, depois no detalhe o professor Calhau Jorge poderá responder com maior propriedade às vossas perguntas. Eu deixei o relatório em papel ao Sr. Presidente da Comissão, mas poderão aceder ao relatório, Ana Rita, através Portanto, quem quiser, nós enviamos, se calhar, ao Sr. Presidente.
Em formato digital, exatamente. E nós reenviaremos. Em formato digital e nós reenviaremos a todos os seus deputados.
Pronto. Mas, portanto, em termos globais, comparando com 2012, o número de ciclos das principais técnicas de PMA, excluindo a inseminação intrauterina, foi cerca de 3% menor. As taxas de gravidez aumentaram, o que é bom. O número de inseminações artificiais manteve-se estável e tem sido comprovado uma ligeira melhoria nos resultados desta técnica. Há um problema que nós estamos a tentar resolver, mas que não depende de nós. Há um centro que tem, de facto, muitas gravidezes, mas que está a perder para o follow-up, ou seja, não estará a dar a devida consideração a uma obrigação legal, que é a de promover, tanto quanto possível, a recolha de informação acerca das crianças nascidas. E, portanto, alguns destes resultados, ou seja, temos taxas de gravidez que são razoáveis e depois vamos ver o número de crianças e pode parecer que há uma distorção, mas a distorção tem a ver também com isto. Já chamámos a atenção desse centro diretamente e vamos continuar a fazê-lo para que realmente perceba que existe mesmo uma obrigação legal deles de pelo menos tentar. Outro elemento que eu gostaria de destacar relativamente a esta matéria é o número de, portanto, a diminuição da transferência de embriões, que tem tido como resultado também uma descida, que é interessante, assinalável, da taxa de partos múltiplos. Portanto, a existência de gravidezes múltiplas não é uma coisa positiva. O Conselho não determinou ainda apenas a transferência de um, porque o número de ciclos financiados pelo Serviço Nacional de Saúde ainda é, do nosso ponto de vista, enfim, demasiado pequeno e, portanto, tem que se maximizar as hipóteses de gravidez com resultado em nascimento de criança com vida. Mas estabelecemos que, portanto, a transferência de 3 embriões, isso é que não. E essa diminuição tem vindo a ocorrer e é um aspecto positivo e tem havido, portanto, este resultado final positivo, que é a diminuição dos partos múltiplos. Portanto, isto é, em síntese, a apresentação do relatório que eu gostaria de fazer. O Sr. Calhau Jorge poderá responder, portanto, às vossas perguntas. Gostava de destacar aqui é um statement, se quiserem. A estrutura atual do Conselho Portanto, o Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, sob o ponto de vista legal, é uma entidade reguladora. Uma entidade reguladora independente para esta área. Embora não seja o melhor exemplo, como cidadão, agora falo, mas nós somos para a PMA o mesmo que o Banco de Portugal é para o sistema financeiro. Gostamos de dizer que, e de pensar que temos um melhor track record do que o Banco de Portugal. É o que eu digo, falo como cidadão. Mas a analogia é esta. E a estrutura do Conselho é a de 9 pessoas que estão em ATL, Sociedade de Tempos Livres, e agora 3 funcionários, e durante muito tempo foi um à fixa, que tem estado connosco desde o princípio, que é a doutora Ana Rita, e depois temos tido 2, depois vai variando, e agora temos 3, o que é o mínimo. Isso significa que têm que ser feitas escolhas. E propositadamente, eu assumo a responsabilidade disso, não trouxemos hoje aqui o relatório do Conselho. Porque a nossa primeira preocupação, e eu peço imensa desculpa a dizer isto, mas é com, neste momento, ainda os casais beneficiários. Enfim, só com as alterações legislativas, teremos que dizer com os beneficiários, com as pessoas beneficiárias. E, portanto, pronto. Mas neste momento é casais beneficiários. Portanto, a nossa preocupação essencial é para com essas pessoas que estão num estado de sofrimento indizível, que era uma coisa que eu também não tinha consciência, eu, Jorge, provavelmente, e as pessoas que trabalham já tinham, mas isto de querer ter filhos e não poder tem efeitos psicológicos muito, muito, muito graves. Portanto, são pessoas em sofrimento, são pessoas que nos merecem o maior respeito e a maior atenção e, portanto, todos os nossos esforços são dirigidos em primeira linha para eles. Em segunda linha, como é óbvio, para as entidades às quais temos o dever de prestar contas. Mas é um statement. A estrutura atual do Conselho não pode continuar por muito mais tempo. Dom Quixote ou não, mas para sinalizar isso não vos trouxe o relatório de atividade do Conselho, mas tê-lo-ão em tempo. Mas trouxemos o relatório de atividade, que assim acho que é fundamental que seja apreciado por vós. O Conselho tem muitas funções que nós entendemos que são necessárias, portanto, porque é necessário uma entidade com este tipo de obrigações institucionais, mas, enfim, teremos que ter outras coisas que neste momento não temos. O que eu acabo de dizer não invalida aquilo que vou dizer a seguir. Portanto, por todas as razões e mais uma, portanto, as várias razões é porque nós temos obrigações de prestar contas perante esta comissão, porque assim foi determinado, portanto, pelos dois anteriores presidentes desta Assembleia, de que a nossa prestação de contas é para ser feita aqui convosco. Portanto, ainda não tive a oportunidade, amanhã terei a oportunidade de me reunir com o novo par e perguntar-lhe se é isso que ele quer que continue a acontecer, mas, portanto, para já é o que está e, portanto, vocês, esta comissão, são, de facto, a pessoa, a entidade a quem nós temos que prestar contas. E, portanto, como tal, temos a obrigação e o gosto de manter com esta comissão a maior disponibilidade que nos for possível. E essa disponibilidade mantém-se para, portanto, a análise destes projetos que estão em discussão agora, como aconteceu na legislatura anterior e como, peço desculpa também pelo que vou dizer agora, mas tenho que dizer, fiquei, enfim, para além de ter ficado, e agora vou falar em termos pessoais, que é para não responsabilizar os outros membros do Conselho, fiquei pessoalmente muito desagradado e contristado, que acho que é o máximo que posso ficar, com o facto da comissão anterior, creio que irão fazer aqui também um grupo de trabalho para a preparação desta, para a análise destas leis que estão. Pronto, ainda bem que sim. Quanto mais depressa, melhor. Eu acho que, enfim, pelo menos do lado do Conselho, há disponibilidade para colaborar mais do que aconteceu com o último grupo de trabalho. E, pessoalmente, fiquei contristado, como já disse, com o facto de nem sequer termos recebido o relatório da última comissão. Não era obrigação vossa, de facto, do último grupo de trabalho. Peço desculpa. Não é obrigação legal, como é óbvio, e, portanto, o máximo que posso ficar é contristado. Mas, exatamente porque para o Conselho o mais importante é encontrar a melhor solução possível para resolver um problema de pessoas que nos devem merecer o maior respeito, nós gostaríamos de colaborar mais, desta vez, com, enfim, encontrar, a tentativa de encontrar, e espero que se consiga, um resultado final que tenha em conta as preocupações de todos os, os partidos políticos que têm assento nesta Assembleia. Portanto, eu repito, o que está em causa são problemas de pessoas que nos devem merecer o maior respeito. E, portanto, não, tanto é óbvio que as ideologias existem e para mim a ideologia não é um palavrão. A ideologia é a maneira como nós vemos o mundo, como nos vemos a nós próprios e como, nos vemos, como vemos as relações entre nós e os outros. Portanto, não é um palavrão. Mas, portanto, cada um de nós tem direito a ter a sua. Mas aqui há um problema de pessoas. Tentem pensar o que é uma pessoa querer ter filhos e não poder. E isso é, portanto, é de facto, mesmo na questão da gestação de substituição, que é um problema que pode causar, enfim, dúvidas, pode levantar dúvidas a muita gente, tentem pôr-se no lugar de mulheres jovens que neste momento já podem, já têm à sua disponibilidade, já têm à sua disposição a possibilidade de fazer a criopreservação do seu material biológico antes de iniciar os tratamentos de foro oncológico, e que depois querem ser mães, concretamente, e têm material biológico que lhes permite ser, só não são, ou não podem ser porque não têm o útero. Tentem, por favor, pôr-se no lugar delas. Nesse sentido, insisto, e termino esta parte, o Conselho gostaria de ter um papel mais colaborante, mas como é óbvio, quem decide e quem tem a representatividade institucional decorrente do voto são os senhores deputados. Nós apenas nos limitamos a oferecer a nossa disponibilidade. Mas gostaríamos de ter uma maior participação na procura de soluções para este problema. Para além da passando a outro assunto, para além deste problema que há para resolver, eu gostaria de recordar que há duas diretivas internacionais, duas diretivas europeias relativas à codificação e à importação de tecidos e células, que estão para transposição, são de outubro de 2015 e, portanto, a transposição tem que estar feita até outubro de 2016. Presumo que será também trabalho desta comissão, enfim, fazer o trabalho essencial desta transposição. Também aqui o Conselho está disponível, como esteve na transposição das outras, de que resultou a Lei 12/2009, para, enfim, pôr à disposição desta comissão a experiência acumulada, portanto, de um número já relativamente significativo de anos que este Conselho vai tendo e que também, enfim, será uma experiência ainda maior de vários membros que já trabalham na PMA há muitos anos. Portanto, para concluir, o Conselho não apresentou ainda nenhuma proposta de alteração dos artigos da lei 32/2006 relativos à sua estrutura orgânica, porque acha que é mais importante resolver os problemas de fora, portanto, dos cidadãos, dos tais beneficiários, do que, portanto, resolver os nossos problemas internos. E, portanto, já que durante estes anos temos conseguido aguentar as nossas vidas pessoais por forma a dar o máximo possível a este Conselho, portanto, vamos aguardar que isso aconteça para não criar ruído. Até porque depois também a definição da estrutura também deve ser feita, do nosso ponto de vista, a partir das funções que forem atribuídas ao Conselho. Assim, a título de mero exemplo, sendo aprovadas as propostas de alargamento do paradigma da PMA, que deixará de ser como é atualmente a doença, para passar a integrar também a chamada PMA social. Isso vai significar, concretamente, a necessidade de dotar o Serviço Nacional de Saúde, os centros privados vão dotar-se por eles próprios, dos meios suficientes para ter uma maior recolha de esperma. Isso é óbvio. E isso vai colocar, por exemplo, problemas sobre a necessidade de controlar as dádivas e a compensação pelas dádivas. O que significa que, se calhar, as inspeções vão precisar de ter uma componente mais técnico-financeira, ou planos de orçamento, para poderem analisar a escrita comercial, nomeadamente, não estou a pensar, muito sinceramente, não estou a pensar nos centros públicos, mas estou a pensar nos centros privados. Portanto, há este tipo de detalhe que tem que ser visto. Mas isso, como é óbvio, vai depender da definição dos beneficiários. E, portanto, embora eu, como jurista, não goste que as leis sejam mudadas muitas vezes, devem ser mudadas poucas vezes e bem, e tendo em conta a experiência acumulada da lei anterior, mas neste caso concreto não entrará nesta comissão nenhuma proposta de alteração legislativa no que diz respeito à estrutura do Conselho sem primeiro estar apaziguado e definido o paradigma da PMA e o conceito de beneficiários. Mas que, para nós sermos uma entidade reguladora a sério, precisamos de ter pessoas em permanência, isso não tenham dúvidas. Até porque está a haver uma alteração do modo de funcionamento dos centros. Até muito recentemente, a maior parte novamente, não estou a pensar nos centros públicos, estou a pensar nos centros privados. Havia uma espécie de autocontrole social, porque as pessoas conheciam-se todas, o meio não era muito grande. Mesmo nos centros privados havia uma espécie de... enfim, as pessoas não ultrapassavam certos limites e aceitavam os regulamentos deste Conselho sem necessidade de chicote. Uma das coisas que eu aprendi no primeiro ano da minha faculdade é que não há direitos sem a possibilidade de esses direitos serem exercidos contra aqueles que não querem que esses direitos sejam exercidos. Portanto, o que acontece é que esta atividade é uma atividade que pode proporcionar receitas interessantes e, portanto, está a haver uma modificação da estrutura dos centros privados. E isso significa que tem que haver regulação mais eficaz, mais intensa do que esta que nós temos, que temos tido até agora. A própria IGAS tem manifestado algumas dificuldades no cumprimento da programação e já disse, já, numa reunião que eu tive com a senhora inspetora-geral, que não há hipótese da programação que o Conselho fez de inspeções para os dois próximos anos ser cumprida, porque a IGAS não tem mais para isso. E também, nesta medida, este facto de haver uma entidade reguladora que depois não tem, passa a expressão, braço armado para cumprir os seus regulamentos, é uma coisa que tem funcionado até agora, mas que não pode continuar, não podemos continuar uma Belenche do elétrico.
Eu preciso só que fizesse que fosse, já vamos com 23 minutos, que eu não liguei logo, que fosse, mas não sei se depois quer dar a palavra, para depois sermos mais,
vou mesmo acabar.
Mais concisos.
Nós não podemos continuar a confiar na bondade dos estranhos, portanto tem que haver regras claras de funcionamento. Numa segunda fase, esperemos que esses problemas da definição dos paradigmas da PMA se resolvam, enfim, dentro do prazo que está previsto. Depois disso terão esta segunda questão para resolver, mas quando lá chegarmos depois falaremos melhor sobre esta questão. Mas gostava de deixar muito claro que, de facto, as coisas como estão não poderão continuar por mais tempo. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo.
Eu é que agradeço. Eu dava a palavra, então, se eu conseguir pôr isto a funcionar. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e à Sra. Deputada Ângela Guerra, conforme combinámos na grelha de tempos para esta audiência. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Sr. Juiz Desembargador Eurico dos Reis e demais colegas que o acompanham, gostava de os cumprimentar. É um gosto tê-lo entre nós. Sr. Professor, apenas para o Sr. Juiz, apenas para o tranquilizar, o nosso grupo de trabalho da última legislatura não produziu nenhum relatório final, produziu foi um texto comum e, portanto, o relatório final não lhe chegou porque ele não existe. Portanto, se ele existisse, com certeza que esta comissão lhe teria feito chegar e, portanto, ele não existe. Nós chegámos, foi sim, a um texto conjunto no âmbito das várias iniciativas legislativas, mas depois, por várias vicissitudes políticas e outras demais que não interessam para aqui agora, ele não foi efetivamente votado e, por isso, não foi produzido. Faz mal. Relativamente ao que hoje aqui nos traz e, portanto, à apresentação das propostas de alteração à Lei 32, que é esse o objetivo desta audiência e também o conhecimento do vosso relatório. No que respeita ao relatório, vou lê-lo com atenção e depois pronunciar-nos sobre ele. No que respeita às propostas de alteração e, efetivamente, àquilo que hoje aqui nos traz, eu não sei se o senhor já tem conhecimento dos projetos de lei que foram apresentados nesta legislatura. E relativamente a eles, gostávamos em primeiro lugar de saber qual é que é a apreciação geral que lhes merecem estas iniciativas. Dois deles têm mais ou menos o mesmo âmbito, um outro, o do Bloco, na nossa opinião, repristina um bocado o processo legislativo anterior e bem assim as propostas que o Conselho Nacional também já tinha feito anteriormente à Assembleia da República. Gostávamos também de lhes perguntar se entendem que, admitindo esta substancial alteração do paradigma, designadamente permitindo que estas técnicas sejam possíveis para as pessoas saudáveis e também para uma só pessoa, por exemplo, o que é que entendem em relação a estas alterações? Se sim, se elas devem ser admitidas ou não, porque é isto que está em causa nestes novos diplomas que foram apresentados. Em termos de acesso, também gostávamos de saber que tipo de priorização entendem que deve ser dada e, designadamente, relativamente aos casais ou às pessoas sós e aos casais inférteis, se sim ou não este acesso deve ser prioritário para alguns e não para outros ou para todos. No que respeita à PMA social, que eu sei que é um tema que o Sr. tem algum apreço por ele, gostava que nos transmitisse, em termos de comparticipação pelo Estado no pagamento destes serviços, abrindo-se este leque a um muito maior número de beneficiários, como é que o Sr. entende que esta comparticipação é possível e se o Sistema Nacional, se o SNS está ou não preparado para isto? No que respeita ao serviço, sim, eu percebi, senhora deputada. No que respeita ao novo contexto e a estas técnicas e a esta nova, nestas novas propostas que foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares, gostávamos de saber, o Sr. já se pronunciou publicamente, nós tivemos acesso às suas declarações, Gostava de saber se, se o doutor entende que neste novo contexto seria ou não útil realizar um novo debate, um amplo debate, ouvindo mais profissionais, mais cientistas, ouvindo também as entidades responsáveis por esta matéria e também, pelo aquilo que eu ouvi agora na sua declaração inicial, no que respeita a esta necessidade de mais regulamentação e mais fiscalização também por parte dos serviços públicos que existem para, para fazer esta fiscalização. E basicamente acho que é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra então à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, meu grande amigo. E, como sabe, tenho um grande apreço pelo trabalho que tem desenvolvido no âmbito deste Conselho. Sei que muitas vezes tem prejudicado a sua vida pessoal para dedicar mais horas a este, ao trabalho no Conselho e, por isso, eu, enquanto cidadã, estou muito reconhecida e agradeço, e todo o grupo parlamentar do Partido Socialista também. Evidentemente que estes cumprimentos são estendidos a todo o Conselho. O professor Calhar Jorge também tem sido uma pessoa que nos tem ajudado a fundamentar as nossas decisões em termos científicos e é uma pessoa que tem já um mérito muito grande porque torna as questões complexas que sejam de uma forma mais simples, apreendidas por muitos, e eu falo por mim, porque não tenho formação em medicina e muitas vezes estas questões são muito complexas e o Sr. Professor, através de, das audiências, através dos, dos textos que escreveu, nos facilita o trabalho enquanto legisladores. Muito obrigada também por isso. Passado estes cumprimentos, vamos à matéria substancial propriamente dita. E pareceu-me perceber, pelas suas palavras iniciais, que a estrutura atual do Conselho fica muito aquém daquilo que seria desejável. De facto, existe um trabalho muito esforçado para que sejam cumpridos todos os requisitos que esta que este Conselho tem para, para a sua função. E, de facto, não terem trazido o tal relatório, nós percebemos, nós registamos e, obviamente, que poderemos ter sempre uma palavra para, para resolver ou ajudar a resolver a falta de meios que existem no Conselho. Parece-me também importante que percebam o seguinte, que agradecendo antecipadamente a disponibilidade para articular com esta comissão e com o futuro grupo de trabalho que já está constituído e que vai ser coordenado pela senhora deputada Fátima Ramos, hoje mesmo, parece-me, ou hoje ou amanhã, vamos ter uma reunião para discutir a metodologia desse grupo de trabalho. Mas eu agradeço desde já a disponibilidade para poder articular de uma forma mais estreita com esse grupo de trabalho e com a comissão também. Relativamente ao que se passou na legislatura passada, eu queria informar o senhor Presidente do seguinte. Apesar de estarem previstas uma série de alterações, de facto, essas alterações foram rejeitadas e, portanto, a iniciativa caiu, mas, como sabe, há novas iniciativas em discussão. Estamos ainda numa fase da gênese da lei, estamos ainda em fase de projeto de lei, que ainda nem sequer foi discutida ou foi votada na generalidade. E, portanto, estamos numa fase em que podemos e devemos, de facto, aprofundar e melhorar o nosso, as nossas iniciativas legislativas. No entanto, e porque ouvi a senhora deputada Ângela Guerra a questionar sobre a opinião do Conselho no sentido de se aceitavam ou não as alterações. Eu quero só lembrar, com todo o respeito, que sabe que é imenso, que eu tenho pela opinião do Conselho, que cabe ao legislador e só ao legislador. Não ouvi mal, se quiser.
Vale a pena entrar em diálogo.
Mas cabe ao legislador e só ao legislador decidir sobre o que nós queremos, de facto, alterar. Obviamente que a posição e a opinião do Conselho, e nomeadamente também em termos científicos, e aqui pedi a opinião do professor Calhar Jorge, se há alguma matéria que nós pudéssemos fundamentar de forma em que haja evidência científica, em que nós pudéssemos melhorar os nossos trabalhos. Como disse, só agora que vão iniciar, mas não ficaremos reféns da opinião do Conselho, e com isto não quero, não estou de forma nenhuma a desrespeitar, compreende? Não nos sentiremos limitados para continuar o trabalho legislativo. Precisamos, sim, de uma opinião científica, de uma opinião para podermos sedimentar melhor o nosso trabalho. E, portanto, reiteramos também, e para terminar, a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continuar a trabalhar com o Conselho, continuar talvez a fazermos uma articulação também mais estreita, até porque nós temos um prazo a cumprir, e esse prazo é mais curto, é um prazo de 90 dias, e partilho consigo, e aí em termos pessoais e também, eu penso que todos os meus colegas que integram esta comissão estão dentro desse espírito, de podermos rapidamente melhorar e acabar com o sofrimento de algumas pessoas, que eu sei que é um sofrimento, como dizia muito bem, indizível, e que sofrem muitas vezes em silêncio. Portanto, nós conseguimos nos pôr no lugar dos outros, e por isso queremos resolver esta situação rapidamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional da PMA, o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis, e os restantes membros do Conselho Nacional, e agradecer a vinda aqui. A manifestação de intenção que tem de apoiar e de ajudar em tudo o que o grupo de trabalho que foi hoje constituído, exatamente hoje constituído, de ajudar em tudo o que o grupo de trabalho necessite. Acho que o grupo de trabalho deverá recorrer a esse apoio e a opinião mais especializada, e agradecer também essa disponibilidade. Começaria por onde começou exatamente, pelas questões do funcionamento atual do Conselho Nacional e para a necessidade de maiores condições do próprio Conselho Nacional, porque, enfim, olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, para a saúde em geral em Portugal, e percebemos que tem havido uma mudança de paradigma, onde o privado é cada vez mais concorrencial e menos complementar. E percebemos que na questão, em concreto, por exemplo, de técnicas de PMA, isso se deve sentir ainda mais. E, portanto, uma entidade deve haver uma regulação mais forte, nomeadamente das entidades privadas. Estaria a pensar, por exemplo, em questões de publicidade que alguns centros possam fazer, onde prometem, enfim, efeitos garantidos, apesar de não poderem prometer, mas também só fazem porque, efetivamente, estão a atuar numa área onde, como o Sr. Presidente disse, onde há também muito desespero. Há mulheres e famílias que, querendo engravidar, querendo ter um filho biológico e não o conseguindo, e tendo alguma disponibilidade financeira para o fazer, num ato de desespero para concretizar esse sonho, efetivamente muitas vezes deixam-se enrolar, por assim dizer, nessas falsas promessas, que muitas vezes são falsas promessas. Mas Eu creio que este é um assunto bastante importante e que devemos desenvolver, mas também, indo de boleia com o Sr. Presidente do Conselho Nacional e à sua manifestação, de também deixar esta discussão um bocadinho de lado para ir agora a uma discussão que é, enfim, não diria prioritária, mas é a mais premente, que é a da resolução das questões de acesso e de alargamento do acesso às técnicas PMA, mas sinalizando que as primeiras são importantes e que esta Comissão deve discutir exatamente esse reforço de poderes da entidade reguladora, que é o Conselho Nacional da PMA, mas passaria para algumas questões mais concretas, nomeadamente sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa e que visam o alargamento das técnicas de PMA. Para além de ser necessário, enfim, creio que concordará, mas também gostaria de saber qual é a opinião, para além de ser necessário melhorar algumas condições de acesso, por exemplo, melhorar o acesso geográfico e reduzir listas de espera, gostava até que pudesse, enfim, se tivesse alguns dados, transmitir como é que está atualmente esta distribuição e como é que está no país, como é que estamos de listas de espera para acesso a estas técnicas. É necessário melhorar também, aumentar os ciclos financiados pelo Serviço Nacional de Saúde e, preferencialmente, até fazer ciclos mais curtos, em vez de ser anualmente, poder haver possibilidade de ciclos mais curtos, mas isto tudo na questão da melhoria de acesso. Creio que aquilo que nós devemos discutir com muita urgência é, para além da melhoria, também o alargamento do acesso. E por isso é que foram apresentados muitos projetos de lei, e por isso é que eles desceram também a comissão, e por isso é que desceram também com uma certa urgência de, em 90 dias, se discutir para proceder à votação sobre os mesmos. E o que está em cima da mesa não será uma surpresa para o Sr. Presidente, são as questões de alargamento de acesso às técnicas PMA a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil, independentemente de ter um diagnóstico de infertilidade, mas dependentemente, isso sim, da sua vontade de concretizar um sonho de parentalidade, sem que para isso seja necessário, enfim, ter um companheiro homem, ou sem que para isso seja necessário ter um diagnóstico de infertilidade. Portanto, mulheres solteiras ou mulheres sem companheiro ou sem companheira e, sim, casais homossexuais também poder aceder a este tipo de técnicas PMA, quando falo de casais homossexuais, de mulheres, poder aceder a este tipo de técnicas de PMA. O projeto de lei do Bloco de Esquerda introduz ainda a questão da gestação de substituição. Foi, aliás, muito debatido na legislatura anterior, quem participou no grupo de trabalho anterior, eu não participei, mas, enfim, quem participou sabê-lo-á melhor do que eu, mas foi bastante discutido, foi bastante debatido. Chegou-se até a um consenso, não diria uma unanimidade, creio que não aconteceu, mas a um consenso alargado sobre a necessidade de introduzir na legislação este conceito da gestação de substituição para casos muito concretos, mulheres sem útero ou com lesões, enfim, irreversíveis e que impedem a gravidez, ou pelo menos levar a gravidez até ao fim. E, portanto, o projeto do Bloco de Esquerda introduz também esta questão da gestação de substituição, porque acreditamos que existem também muitas mulheres que hoje vivem, enfim, nesse desespero que exprimiu e que caracterizou, e a quem nem as técnicas PMA conseguem dar uma resposta, porque é impossível dar uma resposta, portanto, a necessidade de recorrer a uma outra, à gestação de substituição. Sobre esta questão, perguntava a Sra. Deputada Ângela Guerra sobre se é necessário haver mais debate sobre o assunto. A posição do Bloco de Esquerda, claro que não a direi para fechar posições nesta comissão, mas a posição do Bloco de Esquerda é que já houve muito debate que foi feito sobre o assunto, nomeadamente na anterior legislatura, e houve muitas expectativas que foram criadas, nomeadamente na anterior legislatura, e que depois, no final da legislatura, foram goradas. E os problemas mantiveram-se exatamente os mesmos, apesar de ter havido muito debate e se terem apontado até determinadas soluções, nomeadamente a questão da gestação de substituição. Não parece que tenha havido, enfim, grandes alterações substanciais, nem científicas, nem sociais, desde o final da legislatura anterior até agora para promover um novo debate, e não queríamos era que um novo debate servisse de uma espécie de biombo para esconder aquilo que é realmente necessário, que é fazer a alteração à legislação e resolver problemas que já estão muito bem identificados, para os quais existem propostas muito consistentes e até juridicamente consistentes, e que têm exatamente já propostas do Conselho Nacional da PMA, que já analisou as mesmas, já fez no passado algumas propostas de alteração à legislação em vigor. E, portanto, a pergunta, para concluir, que já me alonguei bastante no meu tempo, a pergunta que se coloca sobre os projetos que estão agora em cima da mesa para alteração da legislação de acesso às técnicas PMA é... Se, enfim, já conhece certamente os projetos que estão em cima da mesa, se acha que perante os problemas que hoje existem, enfim, de mulheres e de famílias que não conseguem aceder às técnicas PMA, nomeadamente sobre a questão da gestação de substituição, se os projetos em cima da mesa dão as respostas que são necessárias aos problemas identificados. E se são boa base de trabalho, claro que certamente precisam de ser afinados aqui ou ali, mas se serão a base de trabalho para essas respostas, ou se existe algo mais a acrescentar, ou enfim, ou se existe algo de errado nesses projetos que deveremos ponderar e, para refazer e reformular em cima do que existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra então à Sra. Deputada Isabel Garriga Neto, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começar por cumprimentar o Sr. Juiz Eurico Reis e o professor Calhar Jorge, e queria, como acho que é devido, e não porque já outros grupos o tenham feito, agradecer o vosso trabalho e dedicação e o empenho, e independentemente de quaisquer divergências que possamos ter, acho que isso deve ser reconhecido, não para justificar que se mantenham as condições de dificuldades e de limitações, mas para, de facto, reconhecer o esforço e a produção de qualidade que têm feito nesta matéria e, portanto, em nome pessoal e em nome do CDS-PP, queria deixar aqui essa nota. Depois, e começar por onde acho que se deve começar, que é relativamente à questão das novas propostas já apresentadas nesta legislatura quanto ao alargamento do acesso às técnicas de PMA. E, de alguma forma, fazer a ponte para declarações do Sr. Presidente do Conselho Nacional da PMA quanto à necessidade de discutir, independentemente dos valores e das opções e das indicações, de discutir de uma forma séria, diz o Sr. e bem, de uma forma séria e serena, as questões em torno da PMA social. E o que eu lhe queria precisamente perguntar era: têm ou não iniciativas previstas para que este debate se faça na sociedade? E também já aqui foi dito que o Parlamento avançará, independentemente da opinião. Eu gostava de deixar nota que alguma autossuficiência do Parlamento, com a falta de abertura àquilo que são as correntes da sociedade, não me parece uma boa postura e uma boa atitude. E nessa perspectiva, nós próprios achamos que, independentemente das posições, e aliás eu disse no debate no Parlamento, sem qualquer tipo de arrogância moral, de valorização de uns em detrimento dos outros, que de facto esse debate tem que ser feito na sociedade. Em nossa opinião, não está feito de uma forma clara e transparente, e na medida em que o Sr. tem declarações a propósito da necessidade desse debate, o que eu queria perguntar, tendo em conta as atuais iniciativas, era se o Conselho Nacional tem iniciativas de debate previstas, se vê com bons olhos a promoção dessas iniciativas, nomeadamente a partir do Parlamento, mas não exclusivamente do Parlamento, porque, como diriam outros, há mais vida para além do Parlamento, e, portanto, deixava-lhe essa questão. Depois, gostava de lhe colocar outra questão, porque, particularmente, e talvez enquanto médica, que graças a Deus continua a ser, me sensibilizaram as suas palavras a propósito da comemoração do trabalho, não sei se é a melhor expressão, mas eu entendi o que o Sr. queria dizer, do trabalho de 30 anos e de dar visibilidade, quer aos nascidos por técnicas de PMA, quer àquilo que tem sido feito. E eu tinha alguma curiosidade em saber se efetivamente o Conselho tem ou não previstas iniciativas para 2016 ou antes, para comemorar os 30 anos da aplicação das técnicas de PMA em Portugal. Depois, outro aspecto, também já aqui referenciado, e o Soutor fez o favor de aludir a isso na sua intervenção inicial, precisamente quanto à fiscalização dos centros que em Portugal desenvolvem e aplicam as técnicas de PMA, os públicos e os privados. Portanto, o que é que, em sua opinião, teria que ser diferente para não acontecerem casos como aqueles que o Soutor revelou, e o que é que se pretende fazer precisamente quanto ao centro que não cumpre a legislação, ou esse ou outros que eventualmente venham a desenvolver a sua atividade. E, por último, uma questão muito simples, mas que para nós é relevante: quais são os dados que têm sobre o registro dos embriões criopreservados, o que é que existe de informação mais atualizada sobre essa matéria? E era tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra, então, à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis, todos os demais elementos que acompanham também do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e que acompanham nesta audição. Agradecer, naturalmente, mais uma vez, todos os contributos, informações, disponibilidade por parte do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para colaborar sempre com a Assembleia da República, e dizer que, da nossa parte, avançando já para esse aspecto, no que diz respeito à manifestação que foi aqui feita por parte do Sr. Juiz Desembargador em relação a poder ter uma colaboração mais próxima com o grupo de trabalho que foi hoje criado na Comissão de Saúde para tratar das questões relativamente aos projetos que estão agora em discussão, da nossa parte consideramos com bons olhos e que seria naturalmente positivo também para esse trabalho contar com o vosso contributo, e eu creio que nós é que devemos agradecer naturalmente a vossa disponibilidade para esse trabalho. Atendendo a que foram aqui colocadas várias questões sobre o relatório de atividade dos centros, eu gostaria só de fazer sobre esta matéria três questões muito, muito concretas, de certa forma, de se nos pudesse dar mais alguma informação. Uma primeira questão sobre, na sua intervenção, fez uma referência de que, em relação aos números de ciclos, houve uma ligeira redução. Eu gostaria de lhe perguntar se tem alguma justificação para esta redução. O que é que poderá ter, na sua opinião, o que é que poderá conduzir a esse mesmo resultado? Tendo em conta que há, de facto, do conhecimento que nós temos, há dificuldades no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, nomeadamente nos centros públicos, ou seja, é conhecido as listas de espera, são conhecidas, nomeadamente, os constrangimentos maiores que existem na região sul. Não estou aqui a colocar nenhuma novidade em relação a esta matéria. Sabemos também, e eu não sei se afetou em concreto na área da procriação medicamente assistida, mas sabemos também que tem havido um conjunto de constrangimentos no que diz respeito aos recursos humanos. Há médicos que têm saído, há falta de pessoal, há necessidade de profissionais que não têm vindo a ser contratados. Bom, não, estou aqui a colocar a questão exatamente como questão, porque estes são problemas que têm sido transversais no Serviço Nacional de Saúde, e também gostaria de ter uma informação mais detalhada como é que no quadro geral do Serviço Nacional de Saúde, qual é que é a situação concreta dos centros públicos e da capacidade de resposta pública em relação às técnicas de procriação medicamente assistida. A segunda questão era se nos podia dar aqui um traço da evolução das listas de espera. Como é que estamos? Aumentou? Reduziu? Ou seja, o que é que nos pode dizer em relação a essa matéria? O mesmo, eu recordo-me que da última, bom, já não sei se foi a última vez que esteve aqui na Comissão de Saúde, mas uma das vezes em que tivemos a oportunidade de discutir estas matérias, matérias e até o próprio juiz desembargador, mais tarde, nos fez chegar um conjunto de elementos, tinha questionado sobre a situação de alguns casais, depois de estarem na lista de espera e de ter chegado o seu momento de poder ter acesso às técnicas, acabaram por desistir. Isto tinha alguns efeitos em alguns centros. Gostaria de perguntar se também tem dados atualmente que nos permita dar um traço desta mesma evolução. Mudando agora de tema, sobre os projetos que estão em discussão. A posição que o PCP tomou em relação a esta matéria, ela é pública e, obviamente, há toda a disponibilidade da nossa parte para podermos avançar com um trabalho sério em sede de grupo de trabalho, como ficou visto no período também que ficou determinado. Este é o nosso empenho e a nossa perspectiva em relação a esta matéria. Levantámos algumas questões que, para nós, ainda não estavam de todo resolvidas e que elas também são públicas. E a questão que eu gostaria de lhe colocar, em complemento em todas as outras que já foram colocadas por os outros grupos parlamentares, sobre os projetos que estão em discussão, mas uma das matérias que para nós importava também conhecer a opinião do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é sobre a natureza das técnicas, a natureza, a finalidade, a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida. O paradigma que está na lei, utilizando esta expressão, é de facto um paradigma para a resolução de problemas de saúde. Os projetos de lei apontam noutra perspectiva. Gostaria que nos pudesse aqui colocar, de facto, tendo em conta inclusivamente a evolução científica, tendo em conta também a evolução do ponto de vista social da nossa sociedade, e colocando de uma forma muito sintética, afinal de contas, as técnicas de procriação medicamente assistidas devem ser utilizadas para resolver que tipo de problemas? Era esta a questão muito concretamente que gostaria de lhe fazer. E para terminar, em relação ao conjunto de questões que que partilhou aqui connosco, nomeadamente em relação aos meios do próprio Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, às limitações e às dificuldades que aqui nos trouxe, o que, considerando que até do ponto de vista do próprio Conselho essa seria matéria para abordar posteriormente, mas dizer que desde já que são questões que nós registamos e que naturalmente daremos também a atenção necessária a estas mesmas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que terminamos esta primeira ronda. Daríamos, se for necessário, aí uma segunda ronda mais rápida e dava a palavra então ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis, ou então a quem designar. Faz favor.
Eu responderei algumas das questões mais técnicas, o professor Calhau Jorge responderá. A ver. O Conselho nunca apresentou nenhuma proposta de alteração do paradigma. Porquê? Porque nós aceitámos ser membros de uma comissão que foi constituída dentro de um determinado modelo. Pessoalmente, eu tenho opiniões como qualquer cidadão tem. O Conselho não tem. E não tem que se, do meu ponto de vista, não tem que se meter nisso, porque isso não é uma questão científica. Portanto, a questão... Há um conjunto de técnicas. Depois, a definição dos beneficiários é uma definição de natureza político-ideológica. E nós não temos legitimidade para falar sobre isso. Quem tem legitimidade para definir o paradigma da PMA são aqueles que têm a legitimidade do voto. Pronto. Portanto, é assim. São os senhores. Esse é o vosso trabalho. Esse é o vosso trabalho. Porque vocês é que são os representantes do povo. Portanto, a Assembleia da República representa o povo na sua diversidade. Portanto, cada partido político é uma parte do povo. Portanto, e são vocês que têm que definir isso. Não nos compete a nós. Eu, como cidadão, tenho uma opinião e já a manifestei. Primeiro ponto, nós queremos ter crianças ou não queremos ter crianças? Portanto, existe alguma hipocrisia quando nós dizemos que devem haver mais crianças? Nós estamos a ser consequentes com isso, sim ou não? Para mim é um problema. Pessoalmente, eu acho que sim, deve haver mais crianças. Por todas as razões, e não é apenas por razões financeiras, de ter que sustentar, portanto, eu estou a aproximar. Não sei quando é que me vou reformar, não faço a mínima ideia. Portanto, não, essa não é para mim a coisa mais importante. As crianças são uma bênção, quer dizer, quem tem filhos sabe o que é que isso significa. Depois há o problema de haver ou não um projeto parental. Quer dizer, um dos pressupostos da PMA, e isso acho que não deve desaparecer, é a existência de um projeto parental subjacente. Portanto, a maior parte das famílias heterossexuais que conseguem fazer filhos sem necessidade de mais ninguém, enfim, muitos deles, agora falo como juiz, não têm um projeto parental para os seus filhos. Portanto, aqui na PMA um dos pressupostos é esse. Mas isso é uma questão que cabe ao Parlamento decidir e portanto, o Conselho limitar-se-á nessa medida a dizer, tanto como disse há pouco, quer dizer que se nós alargarmos esse paradigma, portanto, terá que haver consequências no Serviço Nacional de Saúde. Agora, esse é um problema da maneira como nós nos vemos uns aos outros. É ou não legítimo dizer que há mulheres que têm o direito a achar que é repugnante ter o contacto sexual com um homem ou um homem com uma mulher. Portanto, isso depende da maneira como nós vemos o mundo, como nós, o que é que nós achamos que é ou não aceitável. Quer dizer, dentro de um paradigma das revoluções liberais, tem que haver uma justificação ética muito forte para que a comunidade, não é apenas o Estado, mas é que a própria comunidade, interfira na vida privada das pessoas. Portanto, isto é um determinado paradigma, é um paradigma ideológico. Quer dizer, do Conselho não irão ter uma opinião no sentido de dizer nós concordamos ou discordamos disto, portanto, da mudança do paradigma. Nós iremos, na nossa opinião, manifestar o que é que significa a alteração do paradigma. Agora, a alteração do paradigma é uma responsabilidade vossa. E a questão é essa, se quer que lhe diga, para mim, mais, a PMA social não é a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação é, de facto, com a estação de substituição. Porquê? Porque é um problema muito mais complexo. Para já é um problema humano muito mais duro. E a solução para este problema exige uma maturação muito maior do que, por exemplo, o alargamento da PMA social. Que isso aí é ou sim ou não. A gestação de substituição, para já o grupo de pessoas, felizmente, é muito menor. Mas o grau de exigência, o grau de detalhe que tem que haver na regulação desta matéria é muito maior. A ponderação também é maior. Portanto, desse ponto de vista... Para mim, esse é um problema que me dá mais dor de cabeça e que me tira mais o sono do que realmente a PMA social. A outra é mais simples, é uma questão de... É a maneira como nós vemos o mundo, qual é que é o paradigma de sociedade que nós queremos ter. Em termos de prioridades. Mas, novamente, as prioridades também têm que ser definidas pelo legislador. Claro, podemos entender as pessoas que não têm filhos porque... fisiologicamente não são capazes, se devem ter uma prioridade maior do que aquelas que é por uma questão que não é fisiológica, mas que é psicológica e emocional. Eu sinto certo que os problemas psicológicos e emocionais também são importantes, mas quem tem que definir as prioridades são vocês. Como é óbvio, o alargamento dos beneficiários terá constrangimentos ao Serviço Nacional de Saúde. Se acho que ninguém, portanto, se nós temos uma perspectiva séria das coisas. Agora, a alocação de meios também, novamente, é uma prioridade política. Portanto, há um bolo, as receitas, as disponibilidades da comunidade, não apenas as do Estado, mas porque há várias formas, portanto, pode não ser só o Estado a tratar das coisas. Portanto, as receitas da comunidade, mas também as receitas do Estado, são finitas. Isso aí também não há dúvidas. Não há dinheiro para tudo. Mesmo nos tempos das vacas gordas. E, portanto, é tudo uma questão de definição política do para onde é que o dinheiro vai. Portanto, isso que é óbvio que vai ter que haver acréscimo de meios no Serviço Nacional de Saúde, parece-me que sim. Mas também, se se optar por um determinado tipo de pensamento, isso vai significar que, portanto, serão os beneficiários que vão pagar. Portanto, se no Serviço Nacional de Saúde não disponibilizar, o anseio das pessoas de ter filhos, o desejo de parentalidade, é tão forte mesmo, quer seja pelos constrangimentos fisiológicos, quer seja pelos constrangimentos psicológicos e emocionais. Portanto, a vontade de ter filhos é tão forte que as pessoas irão, como aliás fazem hoje também, não é? Portanto, irão encontrar as soluções possíveis. Portanto, já acontece atualmente, e isso é um problema com que o Conselho se está a debater, até porque há para aí uma empresa dinamarquesa que gosta de mandar esperma pelo correio e depois às vezes não cuida bem da qualidade do esperma que manda, mas já há muita inseminação artificial para mulheres sem parceiro. Já existe. Portanto, é um problema que já está em cima da mesa e, portanto, vamos ter que o resolver de uma forma ou de outra. Mas, portanto, se o Serviço Nacional de Saúde vai ter dinheiro ou não para isso, isso novamente é um problema de definição política da alocação de fundos. O debate. Enfim, as pessoas é que sabem se estão ou não devidamente esclarecidas. Quer dizer, basicamente, os senhores deputados é que têm que saber se estão ou não esclarecidos. Passando por assim, o Conselho está a pensar ter iniciativas de comemoração relativamente aos 30 anos. Não temos programada nenhuma iniciativa de debate relativamente ao alargamento do paradigma de PMA doença para PMA saúde. Não estamos, exatamente por aquilo que já disse. Porque nós que não somos, porque achamos que não é a nossa obrigação. Nós estamos, portanto, preocupados em ter iniciativas relativamente ao que já passou. Primeiro, para engrandecer, eu acho que nós não devemos dizer bem das pessoas só depois delas morrerem, devemos dizer bem delas enquanto elas estão vivas, porque fizeram-se coisas maravilhosas na área da PMA em Portugal. E essas pessoas merecem ter esse mérito reconhecido e esse esforço e esse trabalho. Não avançámos ainda por causa de um pequeno problema que é o orçamento. Nós não temos o vosso orçamento não está aprovado, portanto nós não sabemos que verbas é que dispomos e, portanto, e como eu gosto e o Conselho gosta de tratar as coisas com seriedade, não vamos começar a fazer, quer dizer, temos contactos informais, como é óbvio, com o Gulbenkian, com as pessoas tanto que estiveram ligados às primeiras crianças nascidas, com o próprio rapaz que nasceu, mas parámos porque não sabemos se vamos ter ou não verba para fazer aquilo que queremos, que é uma exposição e uma conferência, e não avançaremos enquanto esse problema não estiver definido. Mas debate, acima de tudo, os senhores deputados é que têm que saber se acham que estão esclarecidos ou não, e se acham que a comunidade está ou não devidamente esclarecida, mas novamente, sem querer estar a sacudir a água do capote, esse é um problema vosso e não nosso. Entrando em questões mais concretas, tanto relativamente à publicidade, é verdade, há aí publicidade enganosa. Nós já fizemos avisos a centros que estão, digamos, a dizer que garantem 90% de possibilidade de sucesso, que é mentira. Essa publicidade foi retirada dos aspectos mais visíveis, mas continua nos sites. E, portanto, nós vamos ter que encontrar uma forma de resolver esse problema. Agora, contudo, é novamente uma gestão de recursos finitos. Nós não podemos avançar em tudo ao mesmo tempo. Do nosso ponto de vista, a definição disto do paradigma é mais importante, que é para exatamente ultrapassar este pormenor, salvo seja, por maior, podermos entrar então na questão da definição da nova estrutura do Conselho, para então aí entrarmos, não é bem a matar, porque nós estamos a tratar de vida, mas é para entrar forte e feio. Para já, o controle mínimo que nós vamos fazendo é através das inspeções, portanto, esses centros, assim com mais vontade para a publicidade, tiveram agora inspeções. Também, às vezes, saem umas notícias também muito interessantes enfim, que não correspondem totalmente à realidade, enfim, a outros níveis, nomeadamente ao nível da questão do transplante ao tecido ovárico, mas enfim, mas que nós vamos tratando à medida do que é possível. Relativamente a este problema das listas de espera, das limitações na área geográfica, que foram colocados pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, e estas questões, portanto, dos números de ciclos, das listas de espera, da evolução das listas de espera, eu iria ceder a palavra ao professor Calhar Jorge, que está mais, portanto, está mais abalizado do que eu nessas matérias. Só apenas um pormenor, a falta de profissionais de saúde já foi sempre manifestada ao longo, portanto, o Conselho já manifestou isso várias vezes junto dos sucessivos ministros da Saúde e irá continuar a fazê-lo, portanto, quando tiver a reunião com o atual Ministro da Saúde, porque isso, nesta área, é uma daquelas em que a falta de profissionais se nota bastante.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os meus cumprimentos, é um prazer voltar sempre ao vosso convívio. Eu posso, de facto, entrar em alguns detalhes técnicos, mas recuperava aqui, primeiro, enfim, a amizade do meu Presidente às vezes dá-me cargos e, enfim, valores que eu não tenho, portanto, só porque, ainda por cima, há senhores jornalistas na sala, eu nunca fui Presidente da Sociedade Europeia, enfim, pertencia à direção, mas não. Mas, enfim, em contrapartida posso assumir ser chairman do Grupo de Registros Europeus. Pronto. Feita. Aí já é reposta à verdade. Oh, melhor, então, é bom saber.
Ficará a resposta à verdade.
Fica a resposta à verdade.
Faz favor.
Portanto, em termos técnicos e também recuperando um pouco, nós propusemos alteração legislativa no âmbito da gestação de substituição dentro do paradigma tratar casais inférteis. Portanto, é só para clarificar que parece um pouco, enfim, inconsequente estarmos a dizer que não nos metemos numa área que é seguramente a vossa função e termos proposto aquilo que propusemos. Portanto, é dentro do paradigma da terapêutica de infertilidade conjugal. Enquanto o que está agora, enfim, de facto, em discussão, será a utilização nem novos grupos de beneficiários. Também queria, de algum modo, especificar que este do conceito PMA social é demasiado vago, demasiado heterogéneo, porque às vezes se usa essa designação para o caso de mulheres solteiras, por exemplo, fazerem inseminação, e outras vezes se usa em relação à preservação dos ovócitos para um eventual uso mais tarde na vida, quando finalmente se tem um projeto parental para com isso garantir, que não é uma garantia, mas aumentar a probabilidade de êxito utilizando as suas células recolhidas uns anos antes. Essa sim é a verdadeira, enfim, a aplicação com um caráter social e não imediato. Quanto às perguntas concretas, primeiro, a diminuição dos 3% da atividade em PMA em 2013 foi essencialmente no setor privado. E isto é fácil de entender se chegarmos, enfim, se concluirmos que o setor público atingiu o máximo de capacidade de resposta há muito tempo. E, portanto, no setor público não diminui a atividade. O que aumenta são as listas de espera. Claro que isto é um exagero, porque houve aqui também uma ligeira redução da atividade, porque se aposentou uma especialista de laboratório e a sua substituição demorou quase um ano e, portanto, enfim, houve um centro público que diminuiu um pouco as suas atividades. Mas foram essencialmente no setor privado. Nas listas de espera houve dois fenómenos sociais. Um, a entrada de casais que anos atrás eram candidatos e utilizadores dos centros privados e que deixaram de poder ser, e uma desistência, como muito bem disse, de um número que não é quantificável, de casais que adiaram o seu projeto parental, tal como casais que não precisam de procriação medicamente assistida, adiaram os seus projetos parentais e por isso tivemos uma baixa tão drástica e súbita da natalidade. Portanto, as listas de espera estão genericamente a aumentar um pouco, varia muito de zona do país para zona do país, porque depende do número de centros e da população, como é evidente. Na zona norte há mais centros públicos e, portanto, as listas de espera são menores, não ultrapassam o ano de duração. Na zona centro, em que a capacidade instalada é muito superior às necessidades em termos da população da região centro do país, praticamente não há lista de esperas, estamos a falar em 6 meses ou coisa assim, e já agora a lista de espera aceitável no universo europeu é considerado até 1 ano. Mesmo países como a Holanda consideram perfeitamente natural uma expectativa de 1 ano, exceto nas idades mais avançadas das senhoras, como é evidente, já não existe essa capacidade biológica de espera. Na área de Lisboa, independentemente, enfim, da capacidade de resposta aumentada há uns anos atrás na Maternal Alfredo da Costa, mas mesmo assim as listas de espera são longas e no centro, onde eu trabalho, no Hospital de Santa Maria, as listas de espera andam no 1 ano e meio neste momento. Portanto, qualquer mudança de paradigma, seja número de ciclos financiados por casal, seja aumento da idade limite das senhoras a quem é financiado o tratamento, seja a abertura a novos beneficiários, qualquer modificação será ou terá como consequência imediata a incapacidade de resposta mais acrescida. Isso é inevitável e, portanto, eu diria que qualquer esforço legislativo ou qualquer modificação legislativa terá que levar anexo o conceito que ou se aumenta a capacidade de resposta, que já atualmente não se aproxima das necessidades mínimas, ou vamos criar listas de espera completamente ilusórias para os casais candidatos. Claro que a alternativa é o recurso ao setor privado, mas, enfim, isso não é no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu não sei se respondi a todas as questões. Ah, a doutora Isabel Galriça Neto fez uma pergunta concreta quanto aos embriões criopreservados. Nós fazemos um levantamento a 31 de dezembro de cada ano, portanto em janeiro teremos uma resposta sobre o número de embriões que estão criopreservados a 31, ou que estarão a 31 de dezembro deste ano. Já se sabe que esse resultado final é evidentemente, enfim, o resultado dos que, entretanto, foram produzidos versus os que foram utilizados tecnicamente na transferência para os seus casais destinatários e os que vão ficando porque não há projeto parental e não, enfim, e os progenitores não definiram um destino útil. Portanto, números concretos só depois saberemos em janeiro. E penso que...
E era só para confirmar ao Dr. Paulo Santos que, de facto, o Sul está muito, muito, muito desprotegido relativamente a centros de PMA, o que pode colocar a possibilidade de, enfim, de limitações na área geográfica eventualmente poderem ter de ser ultrapassadas. Nós já apresentámos essa ideia ao anterior Ministro da Saúde, exatamente por causa deste problema de, no centro, haver capacidade que, portanto, não está a ser tão otimizada como, por exemplo, noutras áreas, por forma a tentar diminuir as listas de espera.
Muito obrigado. Eu dava 1 minuto a cada grupo parlamentar. Sei que há poucas questões a colocar. Acho que, do que tentei averiguar, há 1 ou 2 perguntas ainda podem subsistir e por via disso e para que não fique tudo esclarecido, eu dava 1 minutinho a cada grupo parlamentar. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu acho que me fiz, de facto, perceber mal na minha pergunta inicial e se calhar a senhora deputada Antónia Almeida Santos tinha razão quando fez aquela menção e aquela observação quanto às minhas perguntas. Nós, o grupo parlamentar do PSD, Sr. tem perfeita consciência de que a função legislativa é nossa e de qual é que é o âmbito das nossas competências. E também temos a plena noção das competências do Conselho. Aliás, nós também temos as propostas que nos foram feitas chegar na última legislatura por parte dos senhores. Portanto, sabemos e temos consciência, como muito bem disse aqui o Sr. Professor, por exemplo, que dentro do paradigma do tratamento da doença, os senhores apresentaram, por exemplo, a proposta de alteração ao artigo 8º que diz respeito à maternidade de substituição. E a minha gestação de substituição, sim senhor, é assim que os senhores lhe chamam? Não, por acaso aqui na redação que apresentam até a maternidade de substituição. Era, pelo menos na última legislatura, que é essa redação que eu tenho aqui. Agora, a questão que eu colocava, senhor juiz, era uma outra, é que, estando presentes agora novos diplomas, e sendo que certo que apenas um deles trata desta matéria, portanto, inclui novamente a questão da gestação de substituição, a minha pergunta era, não é no sentido de como é que nós vamos resolver isto politicamente, se o votamos ou não votamos, isso estará na liberdade de cada um de nós, e no meu grupo parlamentar até está mesmo na liberdade de cada um de nós, de cada um dos senhores deputados. Nem há indicações de voto por parte das bancadas, da nossa bancada. E, portanto, a nossa questão é, em termos científicos e técnicos, qual é que era a opinião do Sr. Relativamente a como é que se resolve esta questão? Ou seja, se nós retiramos a maternidade de substituição ou a gestação de substituição do diploma, e se, em face das novas questões que foram aprovadas nesta Casa, de matérias conexas com esta, designadamente da possibilidade de casais do mesmo sexo recorrerem a estas técnicas, ou de pessoas sozinhas poderem recorrer a estas técnicas, não havendo ou havendo a alteração do paradigma, se nós num diploma retiramos de lá a questão da gestação de substituição, como é que resolvemos esta questão, este paradigma? Porque ele tem implicações com os demais. Era essa o meu pedido de sugestão. Bem, sei que vossas excelências não nos vão dizer como é que vamos resolver isto. Nós é que temos a obrigação de o fazer. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedia aos seus deputados que queiram fazer mais intervenções. Não há mais intervenções. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Já agora, só muito rapidamente, e agradecendo novamente ao Sr. Juiz Desembargador a opinião que traz do Conselho Nacional e das palavras, depreende-se que sobre gestação de substituição e sobre alargamento de técnicas PMA, tratando-as de forma diferente. Que a questão da gestação de substituição considera que deve ter uma regulamentação mais fina e que a questão do alargamento de técnicas PMA é apenas uma opção política, porque já está regulamentado e, portanto, é só decidir se todas as mulheres que o queiram podem aceder ou não. É apenas isso que está em questão, já não é mais nada. Já não é nada mais técnico, já não é nada mais jurídico, é apenas isso. É uma questão de decisão política. Sobre a questão da gestação de substituição, o projeto do Bloco de Esquerda, que é aliás o único que prevê a gestação de substituição, não prevê nenhuma mudança de paradigma sobre a gestação de substituição. E por isso convém também não deitar poeira para a discussão, porque nós sobre a gestação de substituição...
Eu pedi que não entrasse em diálogo, porque senão não é possível.
Sobre a gestação de substituição, nós dizemos que ela deve existir para o caso de mulheres sem útero, com doença, com lesão, etc., que não possam, enfim, engravidar ou levar uma gravidez até ao fim e, portanto, possam recorrer à gestação de substituição. Aqui não há uma mudança de paradigma. Pode haver depois, então, sim, algumas questões mais técnicas que serão precisas afinar. Mas, enfim, se o problema na gestação de substituição era a mudança de paradigma ou não, está resolvido, que nós não propomos essa mudança de paradigma. Na questão da PMA, se o problema afinal não é técnico nem é nada mais do que muitas vezes nos querem dizer, porque é preciso muita discussão, porque há muitos problemas técnicos, etc., não é nada mais do que isso, é apenas um problema de decisão política, de vontade política e de opção política, que eu acho que pode ficar resolvido muito rapidamente, porque o acesso às técnicas PMA já estão regulamentadas, agora é só decidir se todas as mulheres podem ou não aceder a elas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Num minuto, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer esta audição, terem tido o cuidado de nos vir informar o que se passa no âmbito do Conselho e quais as perspectivas para o futuro. De qualquer forma, eu só queria reiterar também as palavras do Sr. Deputado Moisés Ferreira na seguinte questão. Estão dois projetos em discussão, três em discussão. Entrou hoje?
Não. Eu esclareço para não ver aqui. Pronto. Está consensualizado que são quatro.
Pronto, seja como for, nós vamos dar início a um grupo de trabalho que vai, da especialidade, que vai tratar esses projetos. Mas, de facto, só um prevê estação de substituição. E foi bom o Sr. Deputado Moisés Ferreira, e eu também quero aqui reiterar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não apresentou nenhum projeto porque achou que era duplicação de iniciativas, porque nós concordamos com a iniciativa do Bloco de Esquerda, nesta matéria, no que diz respeito à gestação de substituição. Portanto, é bom que fique claro que, não, o nosso não prevê a gestação de substituição. E não prevê porque nós achámos que não devíamos duplicar, fazer uma duplicação. O nosso tem a ver com o alargamento dos beneficiários. A gestação de substituição, seguimos o projeto do Bloco de Esquerda. E é nessa medida que nós queremos, de facto, mais tarde, mais adiante, ouvir mais opiniões sobre esta matéria do Conselho. Sabendo que esta matéria está, que este paradigma está restringido às mulheres ou aos casais, que estão, não é, casais, às pessoas que não... que têm ausência de útero. Que eu saiba, ainda são só as mulheres que não têm útero, mas isto é evidentemente que a ciência pode evoluir e temos que estar atentos. Agora, o paradigma não foi alterado, é este, e o Partido Socialista não apresentou porque vai seguir esta iniciativa do Bloco de Esquerda. Eu gostava que fizéssemos este esclarecimento só para que não houvesse dúvidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Sr. Juiz Desembargador.
No Conselho está consensualizada a questão da gestação de substituição dentro daquele âmbito, portanto, de casais, portanto, ou seja, são casais inférteis. Portanto, e a infertilidade, neste caso, decorre do facto da parceira feminina não ter útero ou ter um útero infuncional. Portanto, é só isso. E desse ponto de vista está consensualizado no Conselho. Portanto, eu parti do pressuposto de que, uma vez que há um dos projetos que tem esta questão, que essa é uma questão que será objeto portanto, do debate do primeiro no grupo de trabalho e depois entre vós e depois no Parlamento. Quer dizer, assumi que essa questão iria ser inserida, apesar de só haver um projeto referendo isso. Mas, portanto, aí é essa matéria. Portanto, são casais em que a infertilidade decorre da situação de a parceira feminina, nós utilizamos a exceção, pode-se não gostar, mas portanto, é parceira masculina, parceira feminina, que é para ser abrangente. Mas, portanto, é que a infertilidade, digo eu, decorre da circunstância de a mulher ou ter nascido sem útero, ou ter perdido o útero por um acidente traumático, ou na sequência do tratamento de foro oncológico. Não estamos a prever, portanto, essa não é a nossa proposta e nós vamos mantê-la porque essa está consensualizada. Eu estava-me apenas a referir à outra, que não é uma questão técnica e, portanto, por isso mesmo nós não vamos, quer dizer, vamos só dizer, da aprovação disto, decorre isto, decorre isto, decorre aquilo. Eu creio que, basicamente, acho que portanto, a questão é essa, quer dizer, eu presumo que vão discutir este problema da gestação, que, como lhe disse, pessoalmente, para mim, é muito mais importante, ou melhor, quer dizer, eu sinto pessoalmente mais esse problema, apesar de ser felizmente minoritário relativamente ao outro, porque é um problema que é mais difícil de resolução, Porque é como eu disse, as mulheres sem parceiros de água de utilização que nós utilizamos, isto às vezes vai mais só que mal acompanhado. Portanto, mulher só quase que é uma coisa um bocado de menos digna. Portanto, parece que é preciso uma mulher ter um homem para ser completa, portanto, ou um homem ter uma mulher para ser completa. Portanto, é sem parceiro. É mais abrangente. É uma questão que não. Portanto, ela já hoje há inseminação artificial, de uma forma ilegal e perigosa, insisto, uma vez então, se está televisionado melhor. Portanto, a Crios, que é que está a vender esperma por e-mail, tem tentado. Portanto, há problemas relativamente à forma como eles fazem a recolha do esperma lá. Portanto, nós já avisámos os centros no que diz respeito à importação de esperma dessa empresa e se alguma das mulheres que está, que vai à internet e portanto, e vê lá que há lá ofertas para tudo e mais alguma coisa, cuidado que a rastreabilidade não é das melhores relativamente a esta empresa. Eu só espero, último ponto e peço desculpa, exatamente porque isso para mim, em termos pessoais, admito que possa não ser generalizável, mas ser confrontado com mulheres que me dizem, então, vocês autorizam que nós preservemos antecipadamente a nossa fertilidade e depois não nos dão a oportunidade de a poder cumprir. Eu espero que esta necessidade de maior detalhe não leve a que este problema seja adiado. Portanto, ou seja, o que eu gostaria é que esta questão, de uma forma ou de outra, se resolvesse ao mesmo tempo que da PMA Social.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis. Queria agradecer e informar que o Sr. Professor Calhar Jorge esteve, por motivos de outras profissionais, esteve de se ausentar e essa é a justificação de não estar aqui até ao fim da nossa reunião. Queria agradecer.
Ele está lá até ele. Todos nós continuamos a ter as nossas obrigações, claro, profissionais.
E portanto, era inadiável. E queria agradecer. Haverá mais oportunidades de nos encontrarmos e discutirmos estas matérias. Dava por encerrada. Amanhã, às 14 horas, teremos a próxima reunião. Amanhã.